Boa tarde, o Direto com a Luz, nesta edição, Diaby, apresentado em Alvalade, de Negié, também chegou para o Sporting, Marega continua à parte, no Porto. Aí está o ataque do Benfica aos milhões da Champions. Às 8 horas no Estádio da Luz, o Benfica joga frente ao PAOK da Grécia, a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Depois de eliminar o Fenerbahçe da Turquia na terceira pré-eliminatória, falta ultrapassar um obstáculo para um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, que dá 43 milhões de euros aos cofres encarnados, fora receitas de bilheteira, TV e pontos que alcançar. Cada ponto vale 900 mil euros na fase de grupos. Jonas e Castilho, por razões de ordem física, não vão a jogo. André Almeida, que ontem não treinou devido a uma indisposição, entra nas contas de Rui Vitória. O Benfica PAOK começa dentro de menos de 2 horas no Estádio da Luz. Terá relato na Renascença a esta distância do jogo, que será dirigido pelo sérvio Milorad Mazic. Vamos já em direto ao palco encarnado e ao encontro do jornalista José Pedro Pinto.
Muito boa tarde, Pedro. Já se sente o ambiente de Liga dos Campeões, mesmo que ainda estejamos na derradeira fase de apuramento e que os próprios responsáveis do Benfica estejam a prever uma casa a rondar os 40 mil espectadores. A realidade é que o Benfica precisa mesmo de adiantar serviço já hoje, na primeira mão dos play-off. Pela frente estará o vice-campeão grego, um PAOK de Salónica que conta nas suas fileiras com o internacional português Vieirinha, e que na última época venceu também a Taça da Grécia sob o comando do romeno Razvan Lucescu, filho do icónico Mircea Lucescu, o atual selecionador da Turquia. Ainda não são conhecidos os 11 iniciais, a UEFA deverá anunciar as escolhas mais perto das 7 da tarde, mas Rui Vitória deverá repetir na íntegra o 11 que bateu o Boa Vista no último sábado para o campeonato, sabendo-se que não há Jonas e não há Castilho ainda lesionados, bem como as baixas de longa duração Krovinovic e Ebuei. O técnico dos encarnados irá contar com o único lateral direito atualmente disponível no plantel. Falo de André Almeida, que ontem não treinou devido à indisposição, mas que está amplamente recuperado. André Almeida, que passará a contar já nos próximos dias com a concorrência em pleno do reforço Sébastien Corchiá. Assim sendo, fica um 11 provável do Benfica, Vlaco Dimos na baliza, André Almeida, Jardel, Rubem Dias e Grimaldo na defesa, Feiza, que irá cumprir o jogo 50 nas competições europeias, e ainda Pizzi e Jetson Fernandes no meio-campo, na frente Sálvio e Servi, em apoio a Facundo Ferreira. Quanto ao PAOK, com Razvan Lucescu apenas privado de El Kadouri por lesão, deverá apresentar Pachalakis na baliza, Léo Matos, o cabo-verdiano Varela, Crespo e ainda Vieirinha no quarteto defensivo, Maurício, Canhas e Pelkas na linha média, Limnios, Varda e o homem-gol desta equipa, o sérvio Priovic. O árbitro da partida é sérvio, é experiente, tem 45 anos e chama-se Milorad Mazic. É ele que dará o apito inicial a partir das 8 da noite.
Com relato na Renascença, esse Benfica PAOK, duas equipas que lutam pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e por um encaixe milionário. Em declarações ao Sport Interativo do Brasil, Rui Vitória, técnico do Benfica, sublinha que a questão financeira não é algo que leve para o balneário. Admite, no entanto, que sente o peso das coisas e está consciente da importância de qualificar o Benfica para a Champions.
Eu penso nisso, porque gosto de pensar. Porque também percebo as dinâmicas todas que funcionam à volta de um clube e tudo aquilo que é o que está relacionado com a gestão de um clube. Portanto, temos essa perfeita noção. Agora, também temos que ter a consciência de que isso tem que influenciar o quanto baste. Porque, na realidade, nós temos é que estar focados naquilo que é a nossa missão, que é preparar e jogar da melhor maneira, que é mobilizar estes jogadores para que vão para o jogo nas melhores condições e com a cabeça disponível para jogar. A questão financeira, não podemos baralhar as coisas. Conta, mas não pode contar como, na minha cabeça, não pode contar como o principal fator.
O técnico do Benfica falou ainda da situação de Jonas e explicou que a principal preocupação passa por ter o avançado 100% apto. Para Rui Vitória, mais vale prevenir do que remediar.
Ainda não está nas condições que nós queremos, tem vindo está a debelar uma lesão, portanto ainda não está disponível para o jogo de hoje. Mas é um processo agora que terá que ser gradual, para que quando vier esteja, no fundo, quando vier não volte para trás. A ideia é fundamentalmente essa, e o resumo acaba por ser esse. Não está ainda em condições de dar resposta.
Benfica PAOK, 8 horas, relato na Renascença, jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. À mesma hora, Estrela Vermelha, Salzburgo e Bate Borisov PSV. Amanhã, Young Boys, Dinamo de Zagreb, Videoton, AEK e Ajax, Dinamo de Kiev. Jogos da segunda mão marcados para 28 e 29 deste mês. No mercado, Clinton Ngie já está em Lisboa para reforçar o Sporting. O avançado camaronês de 25 anos, jogador dos quadros do Marselha, é emprestado ao Sporting até ao fim da época. Ngie é o segundo parceiro de Bas Dost escolhido no mercado depois da contratação do maliano Diaby. À chegada a Lisboa, Ngie mostrou satisfação, remetendo mais declarações para mais tarde, quando for apresentado oficialmente como reforço do Sporting.
Estou muito feliz por chegar ao Sporting, um clube com muita ambição, mas respondo às vossas perguntas na apresentação oficial.
A esta hora, Sousa Sintra apresenta outro reforço. Diaby, o avançado maliano ex-Bruges, assinou por 5 anos com cláusula de 60 milhões. Sousa Sintra elogia o avançado.
Vai ser um jogador importantíssimo. Provavelmente é o jogador mais rápido que está atualmente no futebol português. Eu não conheço outro. É um jogador rápido, um jogador com uma capacidade muito grande, é um avançado, mas é um avançado que dá profundidade ao ataque, isso é muito importante. O outro ponta de lança, o Vasco, este aqui faz ali um encontro perfeito para que haja mais golos, isso é importante. Um jogador que está habituado a ser campeão, já foi campeão várias vezes na Bélgica, portanto, não, para ele ser campeão é uma coisa natural, isso é muito importante para o Sporting, ter aqui um campeão. É um jogador da seleção do Mali, onde está o Marega, do Porto, aquele jogador do Porto. Ele faz parte da seleção do Mali. Ele e o Marega são colegas da seleção. Portanto, é um jogador que eles não sabiam, ficam já a saber. Só que este é mais novo e este é mais rápido. E seguramente vai trazer aqui um grande contributo às ambições do Sporting.
Faltam ainda 2 jogadores para fechar o plantel leonino, anunciou Sousa Sintra. O presidente da Comissão de Gestão do Sporting aponta ao título de campeão.
Como sabem, o Sporting luta pelo primeiro lugar, sempre disse isto e continuo a dizer. Eu acho que o Sporting tem tudo este ano para lutar pelo primeiro lugar. É pena nós termos começado um pouco atrasados, isso é uma chatice, porque realmente ele chegou muito tarde. Temos mais 2 jogadores para chegar que ainda não chegaram. As coisas estão-se a tratar e isso para mim dificulta-me um pouco para as ambições do Sporting e para a massa associativa do Sporting. Até porque temos um jogo muito importante agora no próximo sábado com o nosso rival sempre, o Benfica, e enfim, não vamos jogar com todos os jogadores que a gente queria, portanto, para termos o plantel completo à altura de um débil, que é o caso do Sporting, do Benfica Sporting neste caso. Mas pronto, vamos jogar com os jogadores que temos. Provavelmente este craque não poderá jogar, porque chegou agora, né? Ainda tem de se preparar um pouco mais.
Sousa Sintra na apresentação de Diaby, que assinou por 5 anos cláusula de rescisão de 60 milhões. As primeiras palavras do avançado maliano ex-Bruges são de satisfação por ingressar no Sporting.
Estou muito orgulhoso de ingressar no Sporting. É um grande clube. Quando soube que havia a possibilidade de vir para o Sporting, não hesitei. Disse logo que sim.
Quanto à sucessão de acontecimentos em torno de Bruno de Carvalho, Bola Branca procurou esta tarde a resposta para a questão do momento no universo leonino. O que acontece se Bruno de Carvalho tiver a razão do seu lado? Se os tribunais decidirem que Bruno de Carvalho é o legítimo presidente do Sporting, serão anuladas todas as decisões tomadas pela Comissão de Gestão? O professor de Direito do Desporto, Lúcio Correia, não exclui essa possibilidade, mas considera-a remota. Para que tal sucedesse, teria de haver ordem expressa do tribunal.
A questão é, se podem vir a ser anulados, podem. Se eu acredito, muito sinceramente, eu não acredito. Repare que isso é uma decisão do tribunal expressa. Vir dizer que eram nulos todos os atos praticados por aquela comissão de gestão. E repare, no momento em que isto se verifica, até à data em que o tribunal declara nulos esses contratos, eles produzem efeitos tal e qual como se fossem válidos. E, eventualmente, configura aqui uma probabilidade, uma possibilidade de repetição da Assembleia Geral, mas todos os atos que tenham sido praticados desde a tomada de posse da Comissão de Gestão até à data, têm que ser mantidos, carecendo eventualmente de uma posterior ratificação da parte de quem ganhar as eleições do próximo dia 8.
E para se admitir um cenário de anulação de todos os atos de gestão da atual comissão que lidera o Sporting, Bruno de Carvalho teria de conseguir a anulação da Assembleia Geral que o destituiu. Lúcio Correia desconfia das probabilidades do ex-presidente vencer essa batalha e lembra que o próprio Bruno de Carvalho foi à Assembleia Geral que tenta agora anular.
Eu não sei exatamente quais são os fundamentos que ele apresenta e, portanto, para pedir a anulação da Assembleia Geral. Mas o facto de ele ter participado, de certeza que não o beneficia. Há outro facto aqui também que me parece que não o beneficia seguramente, que é o facto de ele ter dito que se conformava com as próprias decisões da Assembleia Geral, sejam elas quais forem. Não é uma posição muito normal.
Dos trabalhos da equipa de futebol do Sporting a 4 dias do jogo na Luz com o Benfica para o campeonato, Bas Dost limitou-se a tratamento. O avançado holandês realizou hoje uma ecografia que revelou um problema muscular na coxa direita. Miguel Luiz e Bruno César já trabalharam no relvado com os restantes elementos do grupo. Diaby treinou pela primeira vez com a equipa. No Futebol Clube do Porto, a 4 dias do jogo com o Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão, a equipa treinou no Olival e ainda sem Marega. O maliano continua a trabalhar à parte. Treinou à tarde, enquanto o restante plantel trabalhou de manhã. Sérgio Conceição não pôde contar com Diogo Costa, trabalho de ginásio, Soares, em tratamento, Mbemba, trabalho de ginásio e tratamento, e Danilo, com treino condicionado e trabalho de ginásio. Ainda do Porto, Abubakar foi chamado à seleção dos Camarões. O selecionador Seedorf convocou Abubakar para o jogo entre os Camarões e as Ilhas Comoras no próximo dia 7 de setembro. No mercado internacional, João Pedro vai jogar no Apollon Smirnis, da Liga Grega. O jogador português de 25 anos, ex-Vitória de Guimarães, é emprestado pelo LA Galaxy, empréstimo válido por 10 meses. João Pedro estava na Liga Norte-Americana desde janeiro de 2017, nos Estados Unidos, fez 31 jogos e marcou um golo.